Edith França e Paulo Ferreira no Zoom de hoje e a propósito do que aconteceu com o Presidente da República, que foi confrontado na Feira do Livro por uma mulher descontente, vamos recordar outros momentos em que os políticos são interpelados na rua.
Precisamente, João, e são quase sempre situações complicadas, como esta que recordas, em que as televisões estão a filmar, em que os políticos nunca sabem o que vão ouvir e têm de medir, claro, as palavras. Para Marcelo Rebelo de Sousa foi uma situação nova durante o seu mandato como chefe de Estado, pouco habituado a ouvir críticas. É mais frequente tirar selfies do que ouvir as queixas do povo, mas quem anda na rua ou em campanha sabe que estas situações acontecem e normalmente os staffs estão mais ou menos alerta para o que pode acontecer. Nem sempre é possível evitar e às vezes são os próprios políticos que insistem em responder. O caso mais famoso de um governante que decidiu conversar longamente com um popular crítico da sua governação foi o episódio conhecido como o da Senhora de Cor-de-Rosa.
Estávamos em 2015, Passos Coelho era primeiro-ministro, candidatava-se a um segundo mandato em coligação com o CDS e a ida para o quartel dos bombeiros de Passos de Arcos para um almoço de campanha foi abordado na rua por uma senhora t-shirt de cor-de-rosa, daí...
Da Senhora de Cor-de-Rosa?
Exatamente. Que era reformada da função pública e que interpelou o então primeiro-ministro com queixas sobre o corte nas pensões, o fim da isenção de taxas moderadoras nos hospitais, o facto de ter passado a pagar IRS. Enfim, o debate entre os dois ali na rua durou quase 10 minutos.
A senhora, que será sempre recordada como a Senhora de Cor-de-Rosa, acusou Passos Coelho de bater na mesma tecla, enquanto o então primeiro-ministro alegava ter encontrado o país na bancarrota para justificar as medidas de austeridade aplicadas.
Nós passamos por uma situação em que o país esteve na bancarrota.
Os senhores batem sempre com essa tecla, já reparou que não diz outra coisa senão isso. O senhor bate sempre com essa tecla.
Porque é verdade.
É verdade. Até
eu não é verdade.
Até vocês agora.
Eu não é verdade.
Até vocês tinham feito melhor.
E pusemos.
À conta de quê?
E pusemos.
À conta de quê?
Sabe,
à conta dos desgraçados.
Quais desgraçados?
Dos nossos, dos funcionários públicos, dos professores.
Foi do país todo. Foi o país todo.
Este é um pequeno excerto de uma longa conversa que chegou a um ponto em que a senhora dizia ter a pensão cortada e Passos Coelho insistia que já não estava e ambos repetiram-se várias vezes e claro que não chegaram a consenso nenhum, mas o chefe do governo queria justificar o que tinha feito. Na altura disse aos jornalistas que não iria deixar de falar com todas as pessoas que o abordassem na rua para explicar as medidas que foram tomadas e durante a campanha houve outras conversas, mas nenhuma chegou a demorar tanto tempo como esta. Nem nenhum caso ficou tão famoso. António Costa, na altura candidato a primeiro-ministro, chegou a usar este exemplo para pedir que cada um fosse a senhora de cor-de-rosa na altura de votar.
Mas 4 anos depois, António Costa, já primeiro-ministro, também teve o seu momento ao ser interpelado na rua, desta vez em Lisboa, no Terreiro do Passo, depois da famosa descida do Chiado, que faz parte das campanhas socialistas. Todos os candidatos que fazem na reta final das campanhas, Costa foi então abordado por um senhor, parou para falar com ele, mas não estava à espera do que ouviu a seguir.
Porque o senhor, o senhor, quando foi os incêndios de lá de cima de Dragão Grande, estava nas suas merecidas férias.
Não estava, não. Isto, é mentira, e, é mentira.
Pronto,
é mentira isso.
Desculpe,
não interrompi nada. Eu no dia 18. Não, eu dia 18. Desculpe,
não
estava lá.
Presente.
Isso é mentira. É mentira.
É mentira. Calma, calma. Calma,
vamos embora.
Houve-se calma, porque António Costa perdeu de facto a cabeça quando o senhor o acusou de estar numas merecidas férias na altura dos incêndios de Pedrógão. Costa não conseguiu manter a compostura, gritou que era mentira, ainda virou costas, mas voltou a encarar o senhor à altura em que foi travado pelos seus próprios seguranças, que perceberam que o caso podia correr mal, porque o primeiro-ministro estava de facto muito exaltado. Levaram-no para o carro de campanha e a arruada terminou ali. Pouco depois dirá aos jornalistas que aquele idoso foi plantado pela direita, exatamente para provocar uma reação destas, ainda admitiu que deveria ter reagido mais calmamente, mas que é de carne e osso, e que a acusação era, no fundo, um ataque à honra.
É, mas há situações ainda mais complicadas do que estas, situações em que claramente se ultrapassa a linha vermelha do debate democrático e os argumentos são substituídos por violência física ou por tentativa disso. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Francisco Assis. O socialista era então líder da Distrital do Porto de partido e deslocou-se a Felgueiras para uma reunião com militantes. Estávamos em 2003. O objetivo era explicar porque é que o PS tinha retirado a confiança política à Fátima Felgueiras, autarca na terra, e que estava envolvida em suspeitas de corrupção e de financiamento ilegal da concelhia do partido.
A recebê-lo em Felgueiras, Assis tinha apoiantes da autarca que depressa o cercaram e impediram de entrar no edifício usando violência física.
Sempre que há situações desta natureza, em que há violência, são situações totalmente inaceitáveis num Estado de Direito Democrático como é aquele em que vivemos. De qualquer das formas, eu tinha a obrigação de vir aqui. E estou aqui com toda a convicção e na certeza de que neste momento, ao estar aqui e ao estar a enfrentar esta situação, estou modestamente a prestar um serviço às instituições democráticas e ao Estado de Direito em Portugal.
São declarações de Francisco Assis, depois de ter sido agredido em Felgueiras. Nessa noite, o então líder da Distrital do Partido Socialista teve de abandonar o local num jipe da GNR. Fátima Felgueiras viria a fugir para o Brasil pouco depois, antes de ser detida. Mas o caso que é mais recordado quando se fala de violência física sobre políticos é o de Mário Soares e o histórico episódio da Marinha Grande.
14 de janeiro de 1986, poucos dias de umas eleições presidenciais muito disputadas. À esquerda, além de Soares, concorriam Salgado Zanha e Maria de Lourdes Pintasilva. À direita, o opositor de todos era Freitas do Amaral. A Marinha Grande era a zona industrial, na altura, muito afetada pela crise e pelo desemprego, era um ponto de passagem da campanha de Soares, que fez questão de visitar uma fábrica. E apesar de ter sido avisado previamente pelo autarca local da hostilidade com que poderia ser recebido, Soares manteve o programa. Na rua, antes de entrar para a fábrica, um grupo de populares começou com insultos e depois esbofeteou o candidato e dois dos seus seguranças. Todos foram levados do local no meio de muita gente, muita agitação e muito tumulto.
Da minha comitiva, eu próprio fui agredido, mas isso não me impediu de circular em Portugal, porque Portugal é uma terra de liberdade, não é Moscou. Soares,
Portugal é uma terra de liberdade, não é Moscovo? Mário Soares reagindo à agressão na Marinha Grande. O candidato viria a bater os adversários à esquerda numa primeira volta muito renhida, entrando na segunda volta por uma unha negra contra Freitas do Amaral. Partiu com 8% das intenções de voto e acabou por vencer com 51,2%. E o mito surgiu. Este episódio da Marinha Grande terá sido decisivo para que Soares ganhasse força na adversidade e acabasse por se tornar no segundo presidente eleito da democracia. Essa campanha de Soares teve um hino que ficou no ouvido. A letra foi escrita pelo cineasta António Pedro Vasconcelos e foi cantada por Rui Veloso e começa assim: ai que bom nós podermos discordar. É o rock da liberdade e canta agora, Rui.
Ai que bom nós podermos discordar.
da Liberdade é Rui Veloso a fechar o Zoom das Manhãs 360, sempre com o Judito França e o Paulo Ferreira na Rádio Observador.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.